Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, né? Para nós, um início de semana, né? Já que ontem, segunda-feira, dia 25 de janeiro, foi aniversário aqui da cidade de São Paulo, portanto, feriado, e nós não tivemos o programa. Então, a nossa semana começa nesta terça-feira, dia 26 de janeiro, de 2021, sejam todos muito bem-vindos. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através da nossa live no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. E olha, vamos falar de mais uma derrota do Corinthians. Olha, o Corinthians se safou ontem de tomar a goleada do Bragantino, hein? Só deu Bragantino na partida na Neoquímica Arena, hein? E vamos falar também de dois jogos, de dois finalistas da Libertadores, hein? Os últimos jogos de Santos e Palmeiras antes da grande decisão no sábado no Maracanã da Libertadores da América, né? Santos e Palmeiras que devem entrar aí com equipes alternativas para fazer os seus jogos, já que todo o pensamento, toda a preparação está focada na final da Libertadores. E quem está aqui ao meu lado, sempre ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
Olá, Grisa, boa tarde a todos. Espero que vocês tenham aproveitado São Paulo aí, feriado, com muita segurança, para a gente começar a semana boa. Eu queria falar melhor para essa grande decisão de Libertadores. Não vejo bom senso da CBF em manter esses dois times em atividade na principal semana do ano passado para essas duas equipes, Gris, amigos.
É verdade, tem toda a razão. Até porque, tudo bem que o Palmeiras perdeu no fim de semana e as chances para ganhar o Campeonato Brasileiro diminuíram. Mas o Palmeiras poderia ter vencido e tá na briga. E aí você faz uma partida 48 horas depois que o Palmeiras jogou, colocando, por exemplo, a possibilidade de título do Palmeiras em risco. Quer dizer, eu concordo com o Morelli. Aliás, nenhuma partida deveria ser realizada 48 horas depois de uma outra partida do mesmo campeonato, né? Concordo plenamente com o Morelli, é um absurdo, a tabela foi um absurdo, vai prejudicar o Santos, vai prejudicar o Palmeiras. Ah, como vai prejudicar o Santos e o Palmeiras? Vamos supor que nem Santos nem Palmeiras, ou o Santos ganhe e o Palmeiras perca, ou o Palmeiras ganhe e o Santos perca a final da Libertadores. Um desses times vai ter que lutar pela vaga da Libertadores via Campeonato Brasileiro, e esse jogo já está prejudicado para essas equipes, né? Ou seja, a CBF, eu estava acompanhando em outros países, a federação do país protege as equipes que estão em disputas mais agudas da Libertadores. Por exemplo, na Argentina, eles cancelam a rodada para aquele time que está disputando uma semifinal, por exemplo, né? Esse time não joga, né? Aqui no Brasil não, parece que a gente quer prejudicar os times, parece que a CBF joga contra os times brasileiros, né? Mas enfim, a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto aqui ao longo do programa. Mas eu queria começar, Robson Morelli, pela derrota do Corinthians de ontem, hein? O Corinthians que, aliás, hein, esse Bragantino, finalmente esse Bragantino pegou asas, hein, Morelli, né? Fazendo um trocadilho aí com o seu gestor, com o seu patrocinador. O Bragantino que tem a segunda melhor campanha do retorno, venceu ontem o Corinthians por 2-0. O Claudinho jogando um bolão, né, nesse retorno, o Claudinho do Bragantino. E o Corinthians naquela montanha russa de sobe e desce, hein, Morelli?
É exatamente isso. Vou falar primeiro do time que venceu, o Bragantino. Eu tenho muito claro, Grisa, na minha cabeça, que o Bragantino tem um projeto que não é para agora, não é para essa temporada. É um projeto duradouro, envolvendo a marca Red Bull, envolvendo um time de futebol do Brasil, para tentar fisgar o público mais jovem. A proposta da Red Bull é essa em todas as modalidades. E ela vem com um projeto a longo prazo, né? Investiu 80 milhões de reais no Bragantino, está já fazendo uniformes bonitos, diferentes. Gostei demais da camisa ontem vermelha do Bragantino, isso faz parte da estratégia do clube, da marca. E nessa temporada, depois de uma derrapada aí, né, depois de pegar no tranco, né, ele voa, o Bragantino voa no segundo turno, aí no segundo semestre. Já não sei mais se é semestre, porque o semestre já acabou, começando outro, né? Mas no segundo turno do Campeonato Brasileiro, e faz uma campanha muito boa, não corre risco de ser rebaixado, não vai ganhar o campeonato, mas vem sendo falado regularmente. Foi falado bem no Campeonato Paulista e agora voltou a ser bem falado no Campeonato Brasileiro. Uhum. Este é o projeto da Red Bull Bragantino. Então, eu vejo que esse clube tem potencial, se mantiver tudo isso, né, para as próximas temporadas. Esse é um ponto. Dentro de campo, está jogando muito bem. Foi muito, muito melhor do que o Corinthians ontem. Mas muito melhor. Sabia o que tinha que fazer, sabia como tinha que se defender. Muito melhor no meio de campo. Esse Claudinho, como você disse, é um capeta. Inclusive o Leipzig, né, que é o outro braço lá principal no futebol da Red Bull, no futebol da Red Bull, tá de olho no Claudinho. Ele pode vestir a camisa do time lá na Europa. Então, assim, sobrou em campo, sobrou. O Corinthians volta a demonstrar aqueles mesmos problemas que a gente já viu, né?
Sim.
Falta de entrosamento, jogadores que não vão bem, e assim, são esses, tem que insistir com esses, porque não tem outros. Quando acabar o campeonato, vale a pena rever alguns contratos? Vale, né? O Corinthians já fez isso com alguns jogadores, Bozelli, por exemplo, foi embora, mas tem muito jogador ali nota 5 no Corinthians, né? Tem muito jogador nota 5. Ganha algumas partidas boas, mas se você for colocar no peso mesmo, esse time do Corinthians, ele é muito, muito inferior a muitos outros elencos do Campeonato Brasileiro. Precisa mexer nisso. E foi um time frágil ontem, né? Não ofereceu muito perigo, uma marcação frouxa. Os jogadores, Fagner, que costuma jogar bem, Gil, não funcionaram, Gabriel, não funcionaram. E o meio de campo ficou muito aberto, muito exposto para esse time bom de bola do Bragantino. O Luan jogou, né? O Luan jogou.
Quis até brigar, né, Morelli?
Relevante. Então, eu ia falar exatamente isso. Foi muito relevante numa confusão que teve ali atrás do gol. Chegou, tal, queria brigar, né? Uhum. E dentro de campo não fez praticamente nada, né? Não fez praticamente nada. Não é assim, né, Luan, que você vai ganhar a torcida do Corinthians. Não é brigando com o adversário, não é peitando o adversário, é jogando bola. Simples, né? Jogando bola. E parece que ele não joga bola, né? Parece que ele desaprendeu e não consegue passar desse patamar baixíssimo. E o Corinthians perde a chance de colar ali na turma dos 50 pontos, né? E ficar esperando por uma oportunidade de Libertadores.
É isso aí. O Corinthians estacionou na décima colocação, né? 45 pontos. E o Bragantino encostou ali no pelotão intermediário, né, no segundo pelotão ali, atrás dos que estão disputando o título do campeonato, né, o Bragantino está em 11º com 44 pontos, né, e começa a ver aí uma possibilidade, é remota, mas começa a ver uma possibilidade, quem sabe se manter essa campanha, de beliscar uma vaga na Libertadores, por que não, né, não, Morelli?
Tem chance. Tem que ver o que vai acontecer em Copa do Brasil e Libertadores. Eu digo isso porque o Santos está um pouco abaixo, né? E o Grêmio ainda está. O Grêmio é sexto já, né? Então poderia sobrar a vaga. Estou pensando no Palmeiras também, mas já é sexto, então ajudaria. Eu acredito que vai virar aí um G8, né? Eu acredito que vai virar um G8. Então, hoje, se fosse G8. Era Fluminense e Ceará.
Isso. Que também melhorou muito, né?
Ceará na pré-Libertadores, né? Na pré-Libertadores.
Isso.
Então, assim, eu acho que do Bragantino pra cima, Bragantino, Corinthians, Santos, Ceará e Fluminense, todos, estão esperando aí a oportunidade, Grisa, todos com chances ainda.
É verdade. O Mancini até ontem, depois da partida, disse que o Corinthians não perdeu o foco de tentar beliscar uma vaga na Libertadores. Eu não sei, aí os corintianos vão ficar bravos com o que eu vou falar agora, mas eu não sei se Libertadores hoje é a realidade do Corinthians. Tá? Não estou dizendo em chegar no Campeonato Brasileiro e beliscar uma vaga. Estou dizendo em disputar a Libertadores mesmo. Eu não sei se o Corinthians hoje tem um time digno, um time forte, para jogar uma Libertadores da América. Eu não vejo esse time do Corinthians tendo um bom desempenho numa Libertadores. Não sei o que você acha, Morelli.
Eu queria ouvir nossos amigos corintianos. Vira a temporada, muda muito, né, Grisa? Eu acho que esse time que a gente está vendo hoje, talvez não chegaria aí às quartas de final, né, oitavas de final da Libertadores. Mas o futebol tem muito disso, né? Você vira a chavinha e o time que não estava bem passa a ficar bom, o jogador que não estava rendendo passa a render, o treinador que não servia vira o melhor do mundo. A gente está cheio de exemplos disso, né? O tempo todo no futebol. Então eu não diria que o Corinthians não merece a Libertadores do ano que vem. Eu diria
desse ano, né, Morelli?
Deste ano, né? É 21, vai falar 21. Eu diria que nessa temporada 20, o Corinthians com esse time não chegaria muito longe, pelo que mostrou. Como não está chegando longe no Campeonato Brasileiro, né? E como não chegou longe nas outras competições teoricamente mais fáceis que a Libertadores. Passaria vergonha. Né? Agora, mudou a chavinha, mudou o ano, mudou a edição. Eu acho que todo mundo começa do zero. O futebol permite isso.
A grande diferença desse ano é que você não tem muito tempo para mexer nas equipes, né? Porque praticamente um campeonato vai emendar no outro, né? A Libertadores 2021 vai praticamente emendar com a Libertadores de 2020, né? Que tem a final no próximo dia 30, né? Então, as equipes talvez não tenham tanto tempo hábil assim, não tenham uma pré-temporada para conseguir ali modificar algumas peças. Maurício Gasparini falando que rodada trágica para os paulistas foi essa, hein? É verdade, né? Palmeiras, Santos e Corinthians perderam, São Paulo empatou em casa com o Curitiba, hein? Que coisa, hein? Palma Polese aqui também com a gente, quem mais? José Carlos Mota... o Maurício Gasparini falando: vocês acham normal Palmeiras e Santos perderem como perderam esse fim de semana? Não me sai da cabeça que o foco desses dois é a Libertadores. Sei que são profissionais, mas estão acordando e dormindo, pensando nesse campeonato, né? nessa final. E ele fala também do São Paulo aqui: vou opinar como tricolor, tem muito time... aliás, tricolor, ele está falando carioca, né? Tem muito time tranqueira lá de fora que também disputa a Libertadores. Ele está falando de equipes que no começo não eram favoritas para a Libertadores e que de repente chegam aí em fases mais agudas do campeonato, né? Está falando isso por causa do que eu falei em relação ao Corinthians. Agora, até para pegar esse assunto Palmeiras e Santos que ele cita aqui, Morelli, a gente já vai falar dos jogos de hoje, dessas duas equipes, né, pelo Campeonato Brasileiro e que se preparam para o próximo sábado jogar a final da Libertadores. O que eu vi, e aí eu quero a opinião do Morelli, tanto no jogo do Palmeiras como no jogo do Santos. Vamos lembrar, o Palmeiras perdeu de 2-1 para o Ceará, lá no Ceará, e o Santos perdeu por 4-3 do Goiás na Vila Belmiro. Né? O que eu vi? Eu vi duas equipes se poupando. É isso que eu vi. Eu vi jogador não entrando em dividida. Ah, mas é porque eles não querem ganhar. Não é isso, gente. O cara tá a menos de uma semana de uma final de Libertadores. Você acha que ele vai se arriscar, ficar fora do campeonato? E isso aqui não é uma crítica, viu, gente? Eu acho que se eu fosse jogador de futebol, eu faria a mesma coisa. Entendeu? Porque pra mim é mais importante neste momento jogar uma final de Libertadores do que uma partida contra o Ceará pelo Brasileiro ou uma partida contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa... Não acho normal as derrotas, porque Palmeiras é melhor que o Ceará e o Santos é melhor do que o Goiás, né? Mas acho compreensível a poucos dias da final da Libertadores, o time não entrar com o mesmo ritmo que entraria se não tivesse uma final pela frente. Não sei o que o Morelli acha.
É, eu penso igual, eu não estava vendo esse corpo mole, entre aspas, até então, mas no fim de semana ficou muito claro. O Santos jamais tomaria 4 gols do Goiás dentro da sua casa. O Palmeiras, em condições de competitiva, jamais também deixaria o Ceará jogar melhor do que ele. E muitos os jogadores muito desligados, né? Como você disse, né? Pensando com a cabeça em outro lugar. Por isso que eu condeno, a CBF de ter feito, talvez não os jogos do fim de semana, mas os jogos desta terça-feira. Ocorre que se fosse um treino, eu até entenderia, né? Então o Palmeiras e o Santos vão fazer um treino de luxo contra Atlético Mineiro, no caso do Santos, e Vasco, no caso do Palmeiras. Só que para essas duas equipes a partida vale muito. O Vasco precisa desses 3 pontos para escapar de vez, talvez, da ameaça do rebaixamento.
Isso.
Então vai jogar como nunca, vai correr. Luxemburgo já motivou todo mundo, já pediu isso, né? E da mesma forma, o Atlético Mineiro precisa dos 3 pontos para colar no São Paulo e ele sim ameaçar o Internacional nesse restante de Campeonato Brasileiro. Então, para Atlético e para Vasco, vale muito. Ninguém vai tirar o pé. E Palmeiras e Santos não tem compromisso nenhum com essa partida. Embora, Grisa, você esteja coberto de razão em dizer que quem perder a Libertadores vai precisar do brasileiro para se recolocar na competição da próxima edição, né? A 2021. Sim. Então a CBF erra ao expor esses dois times, erra a expor jogadores e ainda tem as possíveis consequências de pegar uma Covid, né?
Isso.
Se você pegar a Covid na terça-feira, hoje, você não vai jogar a final.
Não.
Você vai ficar de quarentena e vai perder a final, né? Então, assim, corre esse risco. A CBF erra em expor Palmeiras e Santos, erra em tirar a possibilidade de um desses times continuar brigando no Campeonato Brasileiro, né? Porque vai jogar com o time inferior, provavelmente vai perder, já vem perdendo, né? Porque a cabeça está em outro lugar. Então a CBF deveria ter dado um refresco para esses dois times, Gris. E depois faz jogos segunda, quinta e domingo, né? Depois aperta, né? Mas agora não era a hora, Grisa.
Eu concordo com você também. Acho que não tem o menor cabimento essas partidas serem realizadas hoje. Só lembrando que o Palmeiras ele tem ainda uma outra possibilidade, que é a Copa do Brasil, né? O Palmeiras pode vencer a Copa do Brasil e garantir vaga na Libertadores se não vencer a final da Libertadores, né? Mas o Palmeiras acaba perdendo uma frente. O Palmeiras tinha duas, quer dizer, as chances do Palmeiras estar na Libertadores, mais a final com a final da Libertadores, são 3, né? Ou seja, as chances eram enormes do Palmeiras conseguir estar na próxima Libertadores, né? O Santos só tem uma chance, né? Porque o brasileiro ficou muito difícil, né? Principalmente agora, que é a final da Libertadores. Então, assim, eu concordo completamente com o Morelli. Acho um absurdo essa partida hoje, na terça-feira, essas duas partidas. As duas partidas às 8 da noite, no mesmo horário. Palmeiras joga na sua casa, no Allianz Parque, contra o Vasco, né? E o Santos viajou para Minas Gerais, vai jogar contra o Atlético Mineiro também às 8 da noite, né? E pelas prováveis escalações, pelo que os técnicos já falaram, como eu disse aqui, vão entrar com equipes totalmente reserva, porque, enfim, né, estão se preparando para a final da Libertadores. O Maurício Gasparini falando que concorda comigo em número, gênero e grau. Não vão se expor tão perto de uma final de Libertadores. O Lucas Almeida aqui, hein? Lucas Almeida, parceiro aqui, falando que cenário lindo, Robson Morelli. Rapaz, Morelli capricha. Caris Mendes falando: tem toda a razão, Gustavo Lopes. O meu peixe precisa poupar os jogadores. E o Maurício perguntando quando é que a CBF acerta. Mais difícil, é mais complicado,
assim,
né?
Eu até acho que em alguns momentos a CBF melhorou muito, né? Eu tomara que eu não queime a mão, né? Não queime a língua, aquela coisa toda que a gente sabe da Confederação Brasileira de Futebol, que por muito tempo foi comandada única e exclusivamente em prol das pessoas que estavam lá. Não sei se ainda não é assim, mas dou um voto de confiança nesse momento. Tem coisas que ela anda fazendo mais acertadamente. Então, assim, mas neste caso, ela precisa ser um pouco mais firme em algumas decisões. Ela precisa ouvir um pouco mais as pessoas. Eu duvido que tenha alguém em sã consciência que defenda que Palmeiras e Santos jogassem essa terça-feira. Ah, mas é longe do sábado, dá tempo suficiente. Não dá. Não é isso que está em jogo. Está em jogo um projeto para o Palmeiras de 20 anos e para o Santos desde 2011. Né, a última vez que ganhou a Libertadores com o Neymar ainda jogando. Vacila, perde a chance de ser elogiada. Tudo isso faz parte da preparação. É basicamente isso. Não acho que a CBF seja completamente equivocada em tudo que faz. Né? Acho que como o Maurício disse. Mas nesse ponto errou feio para mim. Deveria ter tirado Palmeiras e Santos da rodada. Da semana, né? Folga, trabalho, cabeça fresca para fazer um bom jogo no Maracanã.
É verdade, tem toda a razão. Bom, e nesses jogos, um dos times que vai jogar, que é o Atlético Mineiro, está envolvido aí na disputa do título. Aliás, né, aproveitar já que a gente não teve programa ontem, até fazer um apanhado do que aconteceu no fim de semana. Morelli, quando eu brinquei falando que ninguém quer conquistar esse título, eu não achei que minha fala ia ser levada tão a sério, né? Claro, tirando o Internacional, que fez o seu papel e venceu por 2-1 o Grenal, né? E agora abriu 4 pontos do São Paulo. São Paulo empatar com o Curitiba em casa. O Flamengo perdeu o seu jogo. E o Atlético Mineiro também perder. Morelli, não dá, estão disputando o título, né? E assim, o Flamengo perdeu do Atlético Paranaense, com todo o respeito ao Atlético Paranaense, né? Mas é uma situação, enfim, o Flamengo tá disputando o título, né? O Atlético Mineiro, para quem foi a derrota do Atlético Mineiro? Pro Vasco, 3-2, desculpa.
Lá em São Januário.
O Vasco tá disputando para não cair. Né, o Atlético está disputando o título, não pode perder essas partidas. O que está acontecendo, hein, Morelli? Ninguém quer esse título?
É um campeonato de times iguais, né? É um campeonato de times iguais. Vamos por parte. O Internacional fez a sua missão, ganhou do Grêmio, o Grenal fazia tempo que não ganhava, ganhou com 2 gols nos últimos minutos, um deles de pênalti. Houve reclamação dos gremistas, mas o Internacional conseguiu ganhar. Para mim, jogo legal, gols legais, pênalti legal. Então manteve isso que você falou, 4 pontos na liderança. Porque o São Paulo estava ganhando do Coritiba, mas só empatou, sofreu gols. Agora é preciso falar que o São Paulo sofreu a emboscada, né? Teve a emboscada do seu ônibus, 14 isso. Torcedores foram presos. E o São Paulo hoje se manifestou sobre isso. E o São Paulo não parece disposto a abrir mão de levar o caso até o fim. Ele acha que os caras que estão presos não devem ser soltos, acho que agora são 9, não devem ser soltos, e o São Paulo diz em nota que sofreu um atentado terrorista.
Uhum,
né? Exagera um pouco? Exagera. Mas eu acho que a postura do São Paulo pode ser um divisor de águas para que isso não ocorra mais no futebol. Não é a primeira vez torcedores fazem emboscadas, Grisa. Então, o São Paulo talvez tenha aí uma desculpa, né? Se o torcedor tava bravo com o time, agora é o time que tá bravo com o torcedor. Com esses 14, né? Que foram presos, que atiraram isso. Pedras no ônibus enquanto ele ia pro Morumbi. O Palmeiras já disse, o Corinthians nós já falamos, o Atlético Mineiro não teve forças para ganhar do Vasco, né? Falta alguma coisa nesse Atlético, porque esse Atlético não é como era o Santos, quando foi dirigido pelo Sampaoli. Ele também é um time de altos e baixos.
Exato.
E o Sampaoli, essa temporada toda, não conseguiu melhorar. Acho até que o Atlético é melhor do que o Santos. Só que a campanha do Santos com o São Paulo ano passado foi melhor, o ano retrasado foi melhor.
Sim.
Claro, deve ter a ver com a pandemia, deve ter a ver com os jogadores contaminados, deve ter a ver com os cuidados. É um ano diferente, né? A gente não pode tomar esse ano como base para nada, sim, né? Mas é um campeonato, Grisa, que tá muito igual. Eu fiz aí no meu blog hoje, eu fui buscar os líderes dos campeonatos brasileiros de 2015 até 2019, portanto 5 edições, após 32 rodadas. Todos os líderes, Corinthians em 2015, Palmeiras em 2016, Corinthians em 2017, Palmeiras em 2018 e Flamengo em 2019, depois de 32 jogos, todos eles mantiveram a liderança e foram campeões.
Uhum.
Todos eles, de 2015 para cá, eu fui até 2015. Então, assim, isso ajuda o Inter a sonhar com o título.
Claro.
O Inter talvez não perca mais a posição. E nem precisa mais de todas as partidas, né, Grisa?
Sim.
Ele tem 4 de vantagem.
É verdade. Já são 2 rodadas na frente do São Paulo, né? São Paulo precisa de 2 rodadas para tirar aí a liderança do Internacional. Complicado. Complicado. Enfim, né? Vamos acompanhar o que vai acontecer aí. Hoje tem o jogo do Atlético, que é um jogo a menos que o Atlético tem. O Atlético, se vencer o Santos, e muito provavelmente deve vencer, porque como a gente falou, o Santos está com um time reserva, o Atlético volta aí a sonhar com a disputa do título, né? O Maurício Gasparini faz uma brincadeira aqui, falando que esse campeonato vai ser decidido no sorteio, porque ninguém quer vencer. Olha, já pensou chegar ali na última rodada todo mundo com o mesmo número de pontos? É, rapaz, ó, não duvide, viu? Não duvide disso. E ele parabenizando o Morelli, que foi o único que cravou a vitória do Internacional no Grenal, hein, Morelli?
E acho que fazia um bom tempo que o Inter não ganhava do Grêmio, né?
Sim.
11 rodadas,
isso.
O Renato...
11 Grenais, né?
Rolava, né?
Isso.
Pior pro São Paulo, né? Pior pro São Paulo que não conseguiu vencer e viu seu rival.
Mas a rodada, Morelli,
abriu vantagem.
Não foi ruim pro São Paulo, se você for analisar o todo. Porque, apesar do Inter ter aberto 4 pontos, os perseguidores do São Paulo, Flamengo, Atlético, Grêmio, Palmeiras, todos perderam, né? Então, assim, claro, a tragédia de ter o Inter abrindo 4 pontos, ela é grande, mas poderia ter sido muito maior.
Poderia, mas o segundo colocado pro São Paulo não serve para nada.
É.
Né? Já não serve normalmente para nenhum time. Ficar em segundo, né? Já tem um peso diferente. Pro São Paulo, que tá na fila danada aí, né? Desde 2012, não dá.
Sim.
E o São Paulo era líder com 7 pontos de vantagem. Eu acho que é isso que pega no torcedor.
É.
O nosso time era líder com 7 pontos de vantagem. Perdemos tudo isso. Perdemos a liderança, perdemos a vantagem e não temos força para reagir. E agora estamos 4 pontos atrás do primeiro colocado. Eu acho que é isso que pesa na reta final do brasileiro para o torcedor de São Paulo, Grisa.
Muito bem. E assim, minha gente, nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
Valeu, gente. Amanhã tem mais e amanhã a gente começa a falar bem mais de Libertadores também.
É, exatamente. Hein? Os preparativos aí para a final da Libertadores. E agradeço a todos vocês, obviamente, pelo carinho, pelas mensagens, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, 1 da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook. facebook.com/Estadão Esporte. Então, turma, uma ótima terça-feira para vocês. Um grande abraço e até amanhã. Tchau.